Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
As duas maiores cidades do estado estão em situação financeira difícil. Os prefeitos de Curitiba e de Londrina apresentaram um resumo da situação dos municípios ontem. Em Curitiba, Rafael Greca informou que a dívida da prefeitura chega a 1 bilhão 270 milhões de reais. Segundo ele, a cidade foi abandonada e as obras públicas são praticamente inexistentes. O prefeito não disse quais medidas pretende tomar, mas avisou que vai ter que fazer cortes. Já o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, anunciou um pacote de corte de gastos e incentivo à arrecadação. As medidas tentam reduzir um déficit previsto de 120 milhões para o orçamento deste ano. Mesmo com as medidas anunciadas, Belinati reconhece que elas não são suficientes para cobrir sequer metade do rombo para este ano. O Ministério da Saúde confirmou 42 mortes por febre amarela. Outras 65 são investigadas. A preocupação agora é evitar que a doença se espalhe. Repórter Marcela Cunha.
De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 555 casos suspeitos de febre amarela. Destes, 402 permanecem em investigação. No total, são 80 municípios afetados. Minas Gerais continua sendo o estado com o maior número de registros, seguido pelo Espírito Santo, Bahia, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul. Os 6 casos notificados no Distrito Federal já foram descartados. Até o momento, 107 mortes foram notificadas, das quais 42 foram confirmadas e 65 aguardam análise. Atualmente, o Brasil tem registros apenas de febre amarela silvestre. Porém, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que também é médico, disse que o governo precisa se articular com estados e municípios para limitar o alcance da doença e evitar a reintrodução da febre amarela urbana. Ele lembra que a doença, transmitida pelo Aedes aegypti, teve os últimos casos registrados em 1942, no Acre.
É fundamental que haja essa prevenção. Essa é uma doença gravíssima. E como tal, deve-se realmente promover o isolamento dessas áreas onde a doença está se manifestando e impedir a sua progressão para qualquer área urbana, porque aí pode-se chegar a uma situação de consequências imprevisíveis.
A vacinação de rotina contra a febre amarela é ofertada em 19 estados do país pelo SUS. O estoque do Ministério da Saúde foi reforçado com mais de 11 milhões de doses extras da vacina. Pessoas que residem ou viajam para regiões silvestres, rurais ou de mata nas chamadas áreas com recomendação permanente da vacina devem receber as doses a partir de 9 meses de idade. Os sintomas iniciais são febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor muscular, náuseas e vômitos por cerca de 3 dias. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
O ex-prefeito de Piên, na região metropolitana de Curitiba, Gilberto Dranca, foi preso hoje de manhã. Ele é suspeito de envolvimento na morte do prefeito eleito ano passado, Luiz Drevec, que foi baleado por um motociclista em dezembro. O crime aconteceu em uma rodovia de Santa Catarina, quando o prefeito eleito viajava com a família. Drevec chegou a ser internado, mas morreu 3 dias depois. Ao todo, foram expedidas 14 ordens judiciais, sendo 3 de prisão temporária, 3 de condução coercitiva, quando a pessoa é obrigada a prestar depoimento, e 8 mandados de busca e apreensão. O homem que atirou contra o prefeito eleito também é suspeito de matar outra pessoa por engano. Ele teria atirado contra um homem dias antes, achando que se tratava de Luiz Drevec. A Polícia Militar adotou novas medidas para combater furtos em Irati. Detalhes com Melanie Lisboa. Olá, Melanie.
Olá, Tony Casagrande. Como vai? No município de Irati, roubos e furtos em residências têm deixado a população preocupada. Casos foram registrados com certa frequência no período da tarde, momento que as pessoas saem para trabalhar. Para conter a ação dos infratores, a Polícia Militar passa a adotar novas medidas, com patrulhamentos mais frequentes em horários de maior incidência dos crimes. Segundo o comandante da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar, Major Joas Lins, os furtos ocorrem principalmente devido ao uso de drogas, ou seja, os objetos furtados são utilizados na troca por entorpecentes. O comandante da 8ª Companhia alerta para que a comunidade desconfie quando o produto foi ofertado com valor abaixo de mercado de maneira informal. Segundo o major, medidas simples podem ser adotadas para coibir e reduzir o número de furtos. Entre elas estão fechar bem a casa, colocar cadeados e, se possível, investir em sistemas de alarmes. Quando viajar, informe familiares ou vizinhos. Não publique nas redes sociais dados que alertem sobre sua viagem. Isso pode chamar a atenção de pessoas mal intencionadas. Recentemente, a 8ª Companhia recebeu reforço de 16 policiais. Eles foram distribuídos na área de atuação da unidade, sendo o maior número aplicado no município de Irati, onde deve ser implantado policiamento com motocicletas. Ainda foram destinados profissionais a municípios vizinhos, como Imbituva. Segundo o major, a Rotan tem realizado operações para colaborar com as equipes locais. Melanie Lisboa, da Vale do Meu FM de Irati, para o Paraná de hoje.
Obrigado pelas informações, Melanie. O Paraná criou uma norma inédita para tentar estimular a produção da agroindústria familiar no estado. Repórter Gustavo Vaz.
O secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, assinou nesta segunda-feira em Curitiba uma resolução que estabelece normas sanitárias específicas para o setor da agroindústria familiar. A medida deve estimular ainda mais a fabricação e o comércio de produtos artesanais, como pães, massas, geleias, farinhas de trigo, mandiocas e conservas vegetais. As principais mudanças estão nas exigências relacionadas à estrutura física do local de fabricação. Segundo o chefe do Centro Estadual de Vigilância Sanitária, Paulo Costa Santana, o objetivo foi tornar as normas aplicáveis, sem que isso tenha influência na segurança do produto.
No caso da agroindústria familiar, a produção ela é artesanal, é uma produção caseira e é uma produção pequena para atender um número menor de consumidores. Daí as exigências das indústrias são aplicáveis a esse tipo de atividade. E com isso viabiliza também a condição do produtor em produzir o seu alimento e atender às exigências sanitárias para a comercialização dos seus produtos.
Esse diálogo estabelecido entre o poder público e os produtores envolveu mais de 400 pessoas, incluindo técnicos e especialistas da área da saúde e da agricultura. Foram promovidas oficinas macro-regionais de trabalho e uma consulta pública também foi aberta para receber contribuições da população. A partir de agora, a Secretaria Estadual da Saúde dá início a uma nova etapa no processo de implantação das novas normas. Produtores e técnicos das vigilâncias sanitárias municipais serão capacitados em todo o estado. Acontece também um reforço no monitoramento da qualidade dos alimentos vindos da agricultura familiar. Gustavo Vasco, informações da Agência de Notícias do Paraná.
O número de banhistas que sofreram envenenamento por água-viva no litoral do estado chega a quase 26 mil. Os números levam em conta apenas o primeiro mês da temporada nas praias. Pontal do Paraná registrou mais ocorrências. Foram 11.100 até agora. Em seguida vem Matinhos com 9.824 casos e Guaratuba com 4.827. Nesse mesmo período do ano passado, os registros não chegavam a 10 mil. A situação também afeta o litoral de Santa Catarina. A orientação a todos os banhistas é procurar atendimento imediato junto aos postos de guarda-vidas. A indústria cortou 955 mil vagas de trabalho em apenas um ano. Esses dados foram divulgados agora de manhã pelo IBGE. Eles fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, conhecida como PNAD Contínua. Já a construção civil eliminou 857 mil postos de trabalho, uma queda de 10,8% na comparação com o ano anterior. O comércio, que costuma contratar funcionários temporários no final do ano, não ajudou as estatísticas. Foram dispensados 75 mil empregados no comércio nos últimos três meses de 2016. Você vai conferir daqui a pouquinho no Paraná de hoje. Taxistas protestam na fronteira contra a falta de segurança.
Paraná de hoje volta já.